só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova cidade. Inconfundível.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho pelo WhatsApp 74 98818 4679, ou siga nosso Instagram @vapordovinho. Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM, com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas, 4 minutos, 8 e 4. Este é o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Vamos falar do trânsito. Como é que tá o trânsito, Leandro?
Conexão Cidade e o trânsito.
Mas a Cardoso de Sá, o trânsito tá fluindo muito bem. O viaduto ali, a rotatória dos Barranqueiros também com muita tranquilidade, você pode transitar de boa, não tem mais aquele receio, ah, eu vou para Petrolina e quando voltar vai estar aquele inferno à volta, não, tá legal, deu realmente uma melhorada nesse quesito trânsito na Ponte Presidente Dutra, depois da abertura das rotatórias, que ainda não estão finalizadas, como disse ontem o Paulo Lima, né, mas realmente... Isso tem que ressaltar, que melhorou esse fluxo. Um horário desse, por exemplo, em dias normais, a gente vê um trânsito absurdo, principalmente ali na rotatória dos Barranqueiros e também na volta para quem sai de Juazeiro e quer voltar quer voltar para Juazeiro, de Petrolina a Juazeiro. Porém, agora não, o trânsito flui muito bem, inclusive a Cardoso de Sá não enfrenta nenhum congestionamento nesse exato momento, a ponte Presidente Dutra também, fluindo muito bem nos dois sentidos. Era tudo aquela descida ali que causava o congestionamento, que era aquele semáforo da Americanas, né? Muitos motoristas relatavam isso realmente, que é um dificultador, além daquela entrada ali do antigo pontilhão dos Correios, né?
Que está fechado.
Que está fechado. Então,
faz sentido.
Faz muito sentido isso. Então, a abertura da rotatória favoreceu nesse sentido, porém, tem que se finalizar aquilo ali, porque não está finalizado. Adolfo Viana não apresenta nenhum trânsito nesse exato momento. Você tem aí na Joel Lopes dos Santos um trânsito moderado, e na Princesa Isabel, aí sim, um lugar que não tinha um certo congestionamento, agora tem por conta do semáforo que foi ativado ali. Então tem o tempo do semáforo e acaba gerando um certo congestionamento ali na Princesa Isabel, que é muito natural onde tem semáforo acontecer isso, né? De resto, o trânsito flui muito bem nas duas cidades. Tanto Petrolina como Juazeiro é o que aponta aqui o aplicativo Waze. Você só vai ter aí um trânsito mais intenso na rua Maranhão, em Juazeiro, que é justamente ali na... Como é o nome aqui? O CEAS aqui? Como é que se chama? O
Centro de Abastecimento. Mercado Produtor.
Naquela rua ali tem muitos caminhões e causa um certo congestionamento. O trânsito está bem tenso ali nesse exato momento, nos dois sentidos, na rua Maranhão, que é atrás ali da BR-407, ok? São 8h07.
Falando em mercado do produtor, deixa eu trazer uma informação para vocês, chegou agora para a gente. O mercado produtor, Enio, aqui de Juazeiro, sobe para segundo no ranking nacional da Abracem. A gente oscilava ali de terceiro, quarto lugar. A gente está aqui, o mercado produtor alcançou o segundo lugar no ranking nacional da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, a Abracem, que avalia o volume de produtos comercializados nas principais centrais do país. Tá? Entre todos do país, hoje nós ocupamos o segundo lugar. O resultado reforça a força da produção irrigada de Juazeiro e do Vale de São Francisco, consolidando o município como uma das maiores referências brasileiras no setor de hortifruti e granjeiros. Segundo a Prefeitura, o avanço é reflexo dos trabalhos dos produtores rurais e do aquecimento da economia local, e destacou que o reconhecimento pertence aos produtores e reafirmou o compromisso de investir em estrutura, fortalecer o ambiente de negócios e atrair novos investimentos para manter o crescimento sustentável do município. Então a gente sai aí da oscilação de terceiro e quarto lugar do país para o segundo do ranking.
Tá aí, né? São 8h08, 8h08, é uma cidade aquilo ali também, viu?
Tive lá. Mundo.
É um mundo, hein? Cidade, né? É muita gente que circula por ali, né?
Muita gente e muita gente de fora que vem só para fazer esse trabalho e seguir, né? Fora o trabalho interno que é feito aí, as compras distribuídas para as feiras livres.
Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés tem fórmula poderosa, com óleos e extratos naturais como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade, Lidiane.
Bora para a nossa próxima entrevista. O assunto que envolve o banco. Quem nunca reclamou de uma fila no banco? Eu sou uma das primeiras, viu, gente? Mas vamos lá. Após denúncias de longas filas e da existência de apenas um caixa em funcionamento na agência Rio São Francisco do Banco do Brasil aqui em Juazeiro, o Sindicato dos Bancários e o PROCON realizaram uma fiscalização no local. E para falar sobre essa fiscalização, que problemas foram encontrados e sobre essa denúncia, a gente fala agora com o presidente do Sindicato dos Bancários, o Eleandro Damas.
Eleandro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. para a gente começar, o que que motivou essa fiscalização na agência Rio São Francisco? Bom dia.
Bom dia Enio, bom dia Lidiane, bom dia a todas e todos os ouvintes da Nova Cidade FM. Pois então, o que motivou essa fiscalização, né, foram denúncias que recebemos através dos clientes sobre o excesso de tempo de espera na fila e a existência de apenas um guichê de caixa em funcionamento. Então fomos na agência para verificar essas denúncias e constatamos que o tempo de espera para atendimento na bateria de caixa ultrapassava 50 minutos, até chegando ao absurdo do tempo de 3 horas de espera. Isso foi a nossa motivação de ir até a agência, entendeu?
Entendi. Leandro, você está com o Viva Voz? Ou com fone de ouvido?
Não,
tá dando um eco, parecendo que você estava no Viva Voz. Mas vamos lá.
Será que o meu celular deve estar próximo? Então, deixa eu afastar um pouco.
Bora lá, a gente está lhe ouvindo. O importante é isso. É. Além desse horário, desse tempo aí de espera, houve outras irregularidades encontradas durante a ação?
Vamos lá. Durante a primeira visita, verificamos o descumprimento que estabelece o tempo máximo de espera, né, de atendimento aos clientes, que nos dias comuns seriam 15 minutos e um dia maior, um dia de pico, seria 20 minutos, né, que é estabelecido para os clientes, e com o único caixa. E quando o caixa se ausenta para o almoço ou outras necessidades, o atendimento é totalmente interrompido, deixando a população aguardando o retorno do próprio funcionário, que saiu por um motivo específico ou por um próprio almoço. Essas foram as irregularidades que a gente pegou lá.
Leandro, só a agência do Banco do Brasil passa por esse problema ou outras agências aqui de outros bancos também acontece a mesma coisa?
Bem, o que ocorre é que semanas, geralmente a última semana e a primeira semana são semanas de pico, então ocorre também em outras agências. Mas o que tornou absurdo, notório e impactante foi ter um caixa só para atender uma gama de clientes da população como um todo e o tempo de espera, porque aí é um péssimo atendimento tanto para os clientes como a qualidade de trabalho para o funcionário.
Leandro, a gente recebeu aqui a informação de um ouvinte, o Tiago Taveira, dizendo o seguinte: rapaz, se eles forem na caixa, na parte de cima, 3 horas é o mínimo lá. Já passei mais de 5 horas para um atendimento naquela caixa, pior atendimento do mundo. O comentário aqui do nosso ouvinte sobre a caixa.
Certo. Aí a gente tem que, como ocorreu a mesma denúncia no caso do Banco do Brasil, o interessante é agora a gente buscar essa informação também e verificarmos o que está ocorrendo junto à Caixa Econômica, porque o que se torna impactante por conta de lei municipal é justamente o caixa, o atendimento no caixa para fazer um depósito, um pagamento, o atendimento gerencial, aí é uma outra norma que é interessante agora, como você está passando essa informação, o ouvinte aí, a gente verificar essa informação e fiscalizar também.
Justamente o que eu te perguntar, então tem diferenças do que ele vai fazer no banco. Vai ter situações em que ele vai poder passar mais tempo porque não está nessa regra aí dos 15 minutos, correto?
Perfeito, Enio, isso mesmo. A lei que estabelece é o tempo de fila de espera do caixa. Agora, o tempo estabelecido para o atendimento gerencial, um outro tipo de atendimento dentro da mesma, dentro da agência, aí a gente tem que verificar como é que está sendo este atendimento, se está sendo abusivo esse atendimento, mas não com a lei municipal que torna inviável o tempo acima de 20 minutos quando a agência está com pico de atendimento.
Aqui são 20 minutos ou 15?
15
minutos.
São 15 minutos.
Agora tem, 15 minutos tem algumas...
Quando não tem o pico. E enquanto que o pico, que seria a última semana do mês e a primeira semana do mês, são 20 minutos.
Ah, então aumenta mais 5 minutos nesses casos aí de dias de pico, né? Quais são os dias de pico? Final de semana seria ou não? Ou só começo de mês?
Não, no final do mês que começa o pagamento dos benefícios. benefícios no começo do mês que continua o pagamento dos benefícios. São essas duas semanas, a última semana e a primeira semana.
E quando a pessoa se sente prejudicada, o tempo ultrapassa o limite permitido por lei, Leandro, o que é que essa pessoa deve fazer? Ela deve procurar a agência, ela deve procurar o sindicato? Para onde ela precisa se dirigir?
Indiane, o que a gente orienta é, primeiro, o cliente que se sentiu lesado, primeiro, o saque da agência, do banco, da instituição, não ocorrendo nenhum retorno por parte dele, pode buscar o Marcem também, e o próprio sindicato, que a gente aqui estamos atentos, né? Também a buscarmos tanto a qualidade no atendimento, como o atendimento para os clientes e o bem-estar dos funcionários.
É, eu já vi, não aqui em Juazeiro, mas já vi em outra cidade, uma situação lamentável, rapaz, que foi a demora do atendimento, passou dos 15, 20 minutos. E o que acontece? Quando o cara foi reclamar com um atendente do banco, sabe o que o atendente fez? Puxou o papel que marca o horário, rasgou e jogou fora e acabou.
Que absurdo.
Eu vi isso. Eu tava na fila, na época. Em um banco lá em
frente. Ficou sem prova. Né?
Imagine você que situação.
Porque dessa forma, ele tá tirando até o seu próprio direito de funcionário, de reclamar os seus próprios direitos, entendeu?
É, rapaz, é coisa que a gente vê, viu, o Leandro, né? em algumas agências aí de banco pelo Brasil afora. Não é fácil pro cidadão que paga lá os serviços do banco, porque banco não é barato. Não acho que
foi.
Banco é de graça, não existe banco de graça para ninguém. Quando você paga uma conta lá, alguma coisa, alguém está pagando alguma coisa para o banco fazer aquele serviço. Quando você tem conta no banco, você paga alguma taxa ali para poder manter aquilo ali. Então, assim, o banco não dá nada de graça a ninguém. E é um desrespeito tão grande. E o pior de tudo não é isso, é que os bancos são os que mais lucram num país que, às vezes, tem prejuízo. Todo mundo tem prejuízo, só o banco que não tem. Já reparou isso? Banco não tem prejuízo.
É verdade.
Todo ano, o banco bate as metas lá absurdas. Que eu fico assim, rapaz, como é que pode, rapaz, o faturamento de um banco? Imagine você.
É verdade, eu concordo com você. Porque até antes mesmo de fiscalizar com o PROCON, houve tentativa de diálogo com a administração e respectivos setores responsáveis, né, para buscarmos uma solução. Porém, não houve retorno nenhum por parte do banco. Aí sim, foi o que motivou a ação conjunta com o PROCON.
E quais são as providências que o sindicato espera que o banco tenha a partir dessa fiscalização? Eles têm prazo? Como é que funciona a partir de agora?
Pronto, as providências, né, que nós esperamos é que o banco tome medidas urgentes, a princípio como a adoção de mais um caixa para garantir o atendimento eficiente e dentro dos prazos previstos em lei, certo? E além de assegurar condições dignas de trabalho aos integrantes da instituição, porque um funcionário que passa o tempo atendendo e só pode sair para almoçar, nem as necessidades fisiológicas ele pode fazer no momento. Por quê? Porque ele está ali tentando ter mais responsabilidade no atendimento para com os clientes, para os aposentados. E aí o que nós queremos, o prazo é que ontem houve fiscalização, a gente aguarda o resultado dessa fiscalização, ver qual vai ser a posição do PROCON, para a gente continuarmos a fiscalizar a agência e ver que medidas eles vão tomar. Mas aqui estamos sempre vigilantes em relação a isso, entendeu, Diário?
Tá certo. Quero agradecer aí ao presidente do Sindicato dos Bancários, Leandro Damas, trazendo aí, né, essa informação sobre a questão da fiscalização que teve no Banco do Brasil aqui em Juazeiro. Muito obrigado, viu, Leandro?
Eu que agradeço, Enio, Lidiane, estamos aqui atentos e à disposição também de qualquer dúvida, estamos aqui de portas abertas, tá bom?
São 8 horas 20 minutos, agora 8h20. Atenção, hein? Você que paga pensão alimentícia, às vezes demora para pagar, recebe o salário ali e às vezes não é descontado na folha. Tem um acordo ali com a mãe e tal, aí dá o dia que acha que tem que dar, o salário não sei o quê, acabou isso, viu? Quer dizer, só está faltando agora a sanção presidencial aí, porque o Senado aprovou ontem o projeto que cria o Pix Pensão. Esse mecanismo permitirá o pagamento automático da pensão alimentícia via Pix para a conta do beneficiário. Então, já caiu na sua conta de dinheiro, o banco já faz o Pix para a pessoa que vai receber a pensão. O texto segue aí para a sanção presidencial. Pela proposta, o juiz deverá informar na decisão os dados necessários para a operação, como o valor mensal da pensão e o prazo de obrigação às contas de débito e crédito e os critérios de atualização. A medida poderá ser solicitada em qualquer fase do cumprimento da sentença. Hoje, a pensão pode ser descontada diretamente no salário do devedor, mas quando não há vínculo formal de trabalho, a parte beneficiária precisa recorrer à justiça a cada atraso. Segundo o parecer aprovado, o novo modelo busca dar mais regularidade aos pagamentos e reduzir a judicialização recorrente desses casos. O texto também prevê que, se não houver saldo suficiente na conta do alimentante, poderá haver indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor devido. Se a inadimplência persistir, a medida poderá ser convertida em penhora. Além disso, o projeto determina que o Conselho Nacional de Justiça passe a coletar e divulgar estatísticas sobre ações de alimentos com dados anonimizados para apoiar a formulação de políticas públicas. O PL 4.978/2023, de autoria da deputada Tabata Amaral, foi relatado no Senado pela senadora Ana Paula Lobato, do PSB Maranhão. Então tá aí, não vai ter desculpa, hein? O Pix Pensão vai tirar da sua conta. Se não tiver, vai buscar o que tiver de ativo lá. Se não tiver nada, se aí, tiver limite, tira do limite. E aí você importante. Vai ter que pagar os juros aí do seu limite. Porém, tem um detalhe. Muitos pais ou alimentantes questionam a questão também da celeridade no caso de uma revisão de pensão alimentícia. Porque às vezes o que acontece? O cara está empregado ali, ok, está recebendo seu salário e tal, dinheiro descontado, tudo bem, está tudo certo. E tem que realmente pagar a pensão alimentícia. Mas às vezes o cara perde o emprego. Ou tem perde uma função na empresa, ou diminui o salário dele por algum motivo. E quando ele pede a revisão, não é tão rápido assim. Não tem essa celeridade. Então, muitos alimentantes questionam isso. Inclusive, advogados têm questionado essa nova regra aí do Pix Pensão, né? Então, se a justiça resolve essas questões da pensão alimentícia, que eu acho que é importante realmente, porque o filho não tem nada a ver com a separação, com briga de casal e tudo mais. Você colocou o filho no mundo, você tem que pagar por isso. É uma obrigação sua e acabou.
E digo mais, principalmente para quando é um acordo comum, né? Os dois resolveram, tranquilo, relação, tem isso. Porque por mais que a gente saiba, às vezes aperta, mas não pode faltar. Então, eu ouvi isso de um advogado e eu acho que é muito importante que toda mulher, porque normalmente é a mulher que fica com a guarda, precisa fazer o acordo judicial. Mas nós somos amigos. Foi ontem. Não importa a amizade, não importa o respeito que tenha pelo outro, não é um desaforo, porque você assegura, não é mais pai e mãe, é filho. Então, mesmo que seja de comum acordo, mesmo que seja na maior amizade do mundo, é necessário, porque na hora que falta, a primeira coisa que a gente diz assim, não, peraí, você pode esperar um pouquinho. Não, eu como mãe posso, mas o filho não pode. Então, quando uma coisa é judicializada, que tem uma conta direcionada e o Pix vem ajudar, é importante que tenha.
É, porque a criança, o filho, necessita se alimentar, meu irmão. Não tem jeito, não tem saída. Né? E geralmente são as mães que ficam com o filho, né? Precisa desse dinheiro para poder
manter. Ela não vai deixar, se ela puder, ela não vai deixar faltar.
E foi como ele disse ontem aqui, como é o nome do entrevistado?
Marcos Bacelar.
O Marcos Bacelar disse uma coisa que é importante ressaltar. Mães que ficam mais tempo com os filhos, ela pode questionar isso com uma pensão maior, porque o tempo tem que ser dividido entre pai e mãe.
Guarda compartilhada.
A guarda compartilhada, entendeu? E se você não chegar junto, meu irmão, aí o bicho pega pro seu lado e com toda a razão. 8:25, e quem coloca filho no mundo é isso aí, gente. Não tem o que fazer, não.
Tem nem o que questionar.
É obrigação. Obrigação vai deixar seu filho passar fome?
E não venham com a desculpa, pelo amor de Deus, que a pensão dá para bancar a gente. Por favor.
Ah, não, isso é bobagem.
Pelo amor de Deus, não venham com essa desculpa.
Isso é bobagem, né? Muitos acabam utilizando esse artifício. Ah, mas ela quer para fazer unha, ela quer para...
Se você soubesse...
Vai cuidar da criança para você ver.
Me deixe, viu?
Vai cuidar da criança para você ver.
Fica uma semana, são você o mês todo, não. Uma semana com uma criança para tu ver. Dia e noite, não é ficar e botar ele lá no canto do esquecimento,
quando
não.
Quando a criança está doente, quem é que toma conta da criança?
Quem
a
vai
mãe?
Pro médico, quem vai pro hospital, quem
de
volta,
madrugada.
Quem faz alimentação. Gente do céu. Olhe, graças a Deus, meu Deus do céu. Mãe é uma bênção, mas tem quem reclame, porque não é fácil.
Eu sei.
Não é fácil.
8h26.
Tem gente participando.
Bora.
Bom dia, Enio Medeiros.
Bom dia.
Jesus, Leana Aline. Esse negócio aí é politicagem, rapaz. O cara que trabalha por conta e for sacana, se ele quiser pular isso aí, ele pula, é fácil demais. O cara trabalha por conta e não quiser pagar a pensão for um cachorro, é só ele fazer a conta no nome de um parente aí, de outro, e receber o PIX, é simples demais. Como é que o cara, sabendo disso, ele vai depositar o dele na conta dele? Para, pois é fácil. Tem cura pior, os cara burra, imagina isso aí. Quando a criança fica doente, quem leva para o hospital sou eu, o pai. A mãe faz mais de ano que não liga pro filho. Vou pôr no processo, vou exigir pensão, viu? E retroativo.
Mas você tem um direito.
Se você
cuida do filho, é um direito seu. Isso é direito, tanto do homem como da mulher. Não é só da mulher, não, gente. Para
com isso. É quem cuida da criança.
É justamente isso.
Quando
agora,
a gente cita a mulher, porque normalmente fica com a mulher. Mas a gente tem casos, inclusive, aqui na rádio, que é os meninos que cuidam dos filhos.
Exatamente. Né? Temos dois casos aqui, inclusive.
Pois é.
Agora, o Bruno Henrique, não é só quem trabalha com carteira assinada, não, viu? O cara tem é informal?
Tem conta.
Teve conta, vai buscar lá. E se o cara não tiver dinheiro na conta, vai buscar do limite. Se ele tiver algum ativo, vai buscar do ativo. Então, não é assim simples, não tem como burlar isso, não. E o cara que age dessa forma para burlar, pelo amor de Deus, ele não reconheceu o próprio filho dele.
Ele merece o que a lei oferece.
Exatamente. Entendeu? O cara tem que ser homem. Se foi homem para fazer, tem que ser homem para assumir também o filho. Né? 8h27, tem mais ouvinte?
Bom dia, Leidiane. Bom dia,
Leandro. Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia, Medeiros. Bom dia, os ouvintes. Eu estou vendo você falando a respeito do pensão alimentícia. A minha pensão alimentícia, eu pago R$ 1.000 de pensão mensal e pago R$ 345 de plano de saúde do meu filho. O que acontece? Meu pagamento cai na data de 4 a 7, ou 4, 5, 6 ou 7. Nesses 4 dias aí cai meu pagamento da aposentadoria. O que é que eu fiz? Eu já coloquei na justiça para dar a pensão dia 10, porque aí eu tenho espaço mais 3 dias. É isso? Se cair o pagamento no dia 7. E o plano de saúde dele é dia 20. Quando o boleto chega lá na casa da ex-mulher, eu já passo lá e pego do plano de saúde do Unimed e pago. Aí, para mim, não vai interferir nada nisso, não, que eu cumpro as minhas obrigações nessa parte aí, e outras partes também, em dias. Valeu, boa quinta-feira a todos, um abraço, cuida.
Cuida, Oswaldão.
O meu, quando doece, é eu que levo para o hospital, mas só vai ligado. Pouco dia mesmo, jogando bola, caiu, eu tive que levar para o hospital.
É, mas também
é
faz
pai, parte. Né?
É pai, tem que fazer a parte dele também, tem que fazer a sua parte. Eu não estou levando a minha porque eu estou morando aqui em Juazeiro, estou longe, mas quando estava em Feira de Santana, a mãe ligava justamente e a gente tem que acompanhar isso mesmo. Tem que acompanhar os nossos filhos, né?
Pai,
isso é importante.
E pai, tem uma diferença enorme.
Tem mais ouvinte? Vamos lá?
Fala, Lidiane, bom dia, minha amiguinha.
Bom dia.
Tá? Fala, ouvintes da Nova Cidade. Ô, Lidiane, eu não sei. Não entendi aí essa criação dessa nova lei, né, do PIX, pensão, porque já existe uma opção informada lá na justiça, judicialmente, né, o devido acordo legalizado, onde a empresa que o cidadão trabalha, ela pode autorizar já diretamente do desconto do salário do funcionário, já direto, quando vai cair o salário dele, já vem aquele desconto tirado e automaticamente transferido para a conta cadastrada, Então, assim, eu não entendi qual é o sentido de fazer uma nova lei para isso. Será que é porque é um ano de eleição e a deputada aí está querendo aparecer, né, para dizer que criou uma lei, uma coisa que já existe, né? É igual uma lei que criaram aí, né, para dizer que Juazeiro é a capital da agricultura, sendo que a gente já é, a gente não precisa de lei para comprovar que somos a capital da agricultura. É, enxugando gelo, né?
Ó, Max, eu não tô, como é recente, eu vou procurar o
mas
advogado para explicar.
Não, a questão
mas
é,
a questão,
a questão é que o saldo, vamos supor, você tem empresas que já tiram esse dinheiro da conta.
Mas tem outras que não.
Não é isso. Também tem acordos, acordo entre pai e mãe. E tem a situação de quem não tem um vínculo formal na empresa. Então, aquele informal vai ser descontado o PIX pensão justamente para isso. Não precisa de uma empresa para... entrou na conta, pum. Chegou a data de pagar a pensão. O que tiver dinheiro na conta e for aquele valor, vai ser descontado automaticamente.
É justamente para os autônomos, para a galera que não tem carteira
exatamente
assinada.
Exatamente.
E
quem tem
aqui,
acordo. Às vezes tem, às vezes tem como é? Trabalha formalmente com carteira assinada, mas tem um acordo com a mãe ali, fala, não, eu vou dar
não
tal
vou
dia.
Não vou dar esse desconto. E atualmente o desconto automático da pensão, ele só ocorre, vamos esclarecer, quando o devedor possui vínculo formal de emprego, carteira assinada, já que o valor pode ser descontado diretamente da folha de pagamento ou o servidor público, né? Que tem lá o pagamento todo direitinho. Nos demais casos, quando o responsável é autônomo, por exemplo, o empresário, o MEI, ou não possui carteira assinada, o beneficiário precisa acionar a justiça, né, sempre que houver atraso, o que pode tornar o recebimento mais demorado. E com essa lei, Max, pelo que a gente entendeu, e eu vou procurar o especialista para ver se é
essa
isso mesmo.
Essa lei ainda não foi sancionada. Essa lei foi aprovada no Senado ontem.
Se ela for sancionada, qualquer dinheiro que entre numa conta do genitor, ele vai ser direcionado para o filho.
Exatamente.
A diferença é essa. Via PIX. Tá?
Exatamente isso.
A diferença é essa.
8h32. Entendeu? Então é isso. Simbora pro intervalo? Tem intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o samba Caetá e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito. Muito, abaixou muito o diabetes e já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto
pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743-611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 37 minutos, agora 8h37, Lidiane Souza.
Bora de informação, meu povo. Deixa eu ver aqui. A Justiça Eleitoral já iniciou, viu? Para quem está aí lembrando que a eleição está chegando, a convocação de mesários e profissionais de apoio que vão atuar nas eleições de outubro. Os convocados receberão uma carta com informações sobre a função, o trabalho, o local de trabalho e o treinamento. Ah, vocês vão receber em casa, não se preocupem, tá? Quem não puder atuar, aí vai ter que solicitar dispensa ao juiz eleitoral e até 5 dias após a convocação, tá? Mas não é só dizer que não vai, não. Tem que ter a justificativa, porque senão você se complica aí com o Poder Judiciário. Entre os benefícios para os mesários estão folga compensatórias, auxílio alimentação de R$ 65,00 e certificação de horas por atividades acadêmicas. O primeiro turno, lembrando, será realizado no dia 4 de outubro e, se houver segundo turno, 25 de outubro. Então, aí, a convocação já deve estar chegando aí, as cartas já devem ter sido distribuídas, caso você seja convocado aí para ser mesário.
São 8h38, olha, gente, eu espero realmente que a Polícia Civil haja com muito rigor com relação a esse tipo de grupo criminoso que já começa a se instalar na Bahia, como tem em outras cidades, como São Paulo. A Polícia Civil deflagrou ontem, quarta-feira, uma operação contra um grupo criminoso investigado por extorsão e lavagem de dinheiro praticadas contra empresas provedoras de internet na Bahia. Dois suspeitos foram presos em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, e em Feira de Santana. Segundo a polícia, os suspeitos exigiam pagamentos periódicos de empresários para permitir o funcionamento dos serviços de internet. As investigações indicam que a organização criminosa movimentava mais de R$ 100 mil por mês com o esquema. Em um dos casos apurados, uma empresa teria sido obrigada a pagar R$ 18 mil em apenas um mês para continuar operando. Quando as exigências não eram atendidas, o grupo cortava cabos de fibra, interrompia o serviço de telecomunicação e impedia o trabalho de equipes responsáveis pela manutenção da rede. De acordo com a Polícia Civil, as ordens para as ações criminosas eram transmitidas pelos chefes do grupo por meio de videoconferências. Isso quando não tem ameaça. Além de cortar o cabo, de proibir que o cara leve a sua empresa ali tudo direitinho, eles ameaçam, viu? Em Feira de Santana, foi preso um homem de 33 anos, apontado como gerente das atividades criminosas no município. Conforme a polícia, ele usava um estabelecimento comercial para ocultar os valores obtidos com as extorsões e possuía antecedente de tráfico de drogas. Já em Simões Filho, os policiais prenderam um homem de 26 anos suspeito de arrecadar o dinheiro das extorsões e repassar os valores aos demais integrantes da organização. Eu espero de verdade que a polícia haja com muito rigor com relação a esse grupo criminoso que está começando
a
colocar suas asinhas, as suas unhas para fora aqui na Bahia. Porque isso já acontece no Rio de Janeiro, isso já acontece em São Paulo, né? Onde até o morador é obrigado a contratar a internet do traficante, dos grupos criminosos.
Você viu que recentemente o pessoal foi morto em Salvador por conta disso, né?
Também. E em São Paulo, essas empresas, as grandes empresas, Vivo, não sei o que, tal, Claro, tal, colocam um cabo, os caras vão lá e cortam. E o cara, o morador, é obrigado a colocar a internet deles. Isso é uma forma de lavar dinheiro, gente. Então, e é ameaçado, viu? Todo mundo é ameaçado. Né? E eu não sei ainda por que tem gente que defende bandido. Me desculpe, mas você que defende bandido... não sei não, viu, gente? Porque tem gente que defende bandido, rapaz. Eu fico com uma raiva quando eu vejo alguém defendendo bandido. Pense num negócio que eu não gosto, é de bandido. 8h41.
Antes da gente ir para Caleb falando aí do Bahia Sem Fogo, deixa eu passar um recadinho para vocês. Você sabe por que o Samba Caetagel é o melhor gel de massagem do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado. A Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e o melhor. Resultados reais para você e sua família. Então, quando o assunto é do muscular, tensão, aquele cansaço físico, você já sabe, né? Samba Caetagel para você, um poderoso gel de massagem extra forte, com a fórmula aí muito interessante, com óleos, extratos e ervas. Tem copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para o alívio imediato. Não sofra mais com dores. Use agora mesmo o Samba Caetagel e prove a sua eficácia. Por isso, na hora de adquirir seu gel, já sabe, né? Massagem é com o Samba Caetagel, não deixa a dúvida lhe enganar. Você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação, exija sempre o melhor, exija o Samba Caetagel.
Hoje é dia do médico oncologista, viu, gente? 9 de julho, dia do médico oncologista, o dia de quem combate o câncer com amor e ciência. Parabéns aí aos médicos oncologistas. É um trabalho muito difícil. A relação médico-oncologista com paciente, com familiares, né? Então, assim, é um profissional que tem um cuidado em salvar a vida, em buscar salvar aquela vida, né? Porque câncer também não é sinal de sentença de morte, diga-se de passagem, mas é importante que a gente busque sempre estar fazendo seus exames periodicamente para evitar, caso Deus o livre apareça algo em você, os médicos consigam controlar isso o mais rápido possível, né? E o papel desse médico é importantíssimo, porque além dele lutar ali para salvar uma vida, né, ele também tem toda aquela coisa psicológica, né, de confortar os familiares em situações, no caso de um diagnóstico de câncer. Então, parabéns aí aos médicos oncologistas. 8h43. Bora, Caleb Alencar.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, já estou aqui para falar da terceira edição da caravana Bahia Sem Fogo. E Juazeiro sendo contemplada, recebendo a terceira edição dessa caravana. E já ao meu lado, Pablo Rebelo, coordenador do programa Bahia Sem Fogo. Também Hans Neto, diretor do programa e projeto também que envolve Bahia Sem Fogo. E Pablo, explica aí para os nossos ouvintes o que é exatamente o Bahia Sem Fogo. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade FM, né? Primeiramente agradecer o convite por fazer parte desse veículo de comunicação tão antigo e tão eficiente, né? Consegue levar essas informações a todos os lugares. O programa Bahia Sem Fogo é uma iniciativa que foi pensada e criada no ano 2010 para envolver ações de mitigação aos impactos dos incêndios florestais. Então, em resumo, o programa trabalha com a prevenção, a preparação, monitoramento e, quando há necessidade, o combate aos incêndios florestais em todo o estado.
E Juazeiro foi contemplada com essa terceira edição. Há também um estudo voltado para aquela cidade para poder receber esse programa?
Sim, perfeita a sua pergunta. Os municípios selecionados pela iniciativa da Caravana, que é uma ação que busca sensibilizar a população quanto aos impactos dos incêndios florestais, mas também adotarem práticas alternativas, né? A gente está em meio ao El Niño, né? É uma mudança climática em nossa região, principalmente no Nordeste, Então, essa ação da caravana, ela visa trabalhar a prevenção aos incêndios florestais, né? O município de Juazeiro, assim como Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, eles apresentam ali um ranking negativo, né, obviamente, do índice de focos de incêndios florestais, né? São dados que são levantados através do BD Queimadas, do Map Biomas Fogo. Então a gente reúne todas essas informações para identificar quais municípios que do nosso estado que sofrem mais com o impacto dos incêndios florestais.
E, Pablo, geralmente a gente sabe que existem aqueles incêndios que são provocados até por dono de lavouras para, vamos lá, acelerar, né, o processo ali de limpeza daquela vegetação. Então, se faz também esse controle dessas lavouras, dessas mais conhecidas aqui na nossa área, essa roça, que o homem e a mulher do campo têm aí na sua zona de sequeiro, nessa zona do interior aqui da cidade de Juazeiro?
Sim, a gente identifica, né, através de relatórios do Corpo de Bombeiros, relatórios do Instituto de Meio Ambiente do INEMA, né, de fiscalização, as práticas, né, adotadas pelos produtores para o uso do fogo. A gente aconselha sempre a adotar práticas alternativas, evitar o fogo durante esse período crítico, né, de ondas de calor, de seca intensa, né, que é o que o El Niño tem provocado nessas regiões. Então, as atividades da caravana envolvem esse momento, que é uma palestra educativa nas escolas, tanto estaduais como municipais, mas também a gente faz visita às comunidades, como a gente fez aqui a visita à comunidade do Salitre, né, onde a gente faz uma oficina comunitária, né, envolvendo as associações, sindicato de produtores, para trabalhar com eles esse modo ou uso do fogo junto à comunidade. Então, a gente tem conhecimento das coivaras, a gente tem conhecimento acerca do uso do fogo por parte dos produtores. A gente não impossibilita o uso, até porque é um uso tradicional muitas vezes, mas é preciso adotar cuidados para que esse fogo não se espalhe, né, não perca o controle. Então, é preciso realizar cerros, né? A coivara, quando foi feita, ela não está próxima à vegetação nativa, né? E sempre observar o melhor horário do dia para pôr fogo. O ideal é não uso do fogo a partir desse mês de setembro, onde se intensificam os efeitos do El Niño em nossa região.
E já também ao lado de Hans Neto, que ele é diretor de programas e projetos. E realmente essa fala do Pablo é bem interessante, principalmente aqui para a nossa região, que é algo como ele até frisou. Já é uma tradição essas chamadas coivaras de fogo, essas queimadas. Então, quais seriam outros métodos que essas pessoas poderiam adotar para não ferir tanto a nossa vegetação e principalmente prejudicar também o nosso ambiente, ou melhor, o ambiente dos animais silvestres que habitam aqui na nossa região?
Muitas vezes a gente não é que não possa utilizar, a gente só precisa que tenha os cuidados e que o órgão ambiental seja informado, né? Então, assim, a partir aí do mês de agosto e setembro, como é um período mais seco, a gente efetivamente proíbe, né, a declaração de queima controlada que o órgão ambiental ele emite, mas no decorrer do ano, o produtor ele pode entrar em contato pelo sistema do INEMA, pelo CEIA, e aí ele pode informar e fazer a declaração dele de queima controlada. Então, assim, a gente tenta trabalhar sempre de uma forma que seja bom para os dois lados.
E, Hans, já que existe também esse período que é proibido essas queimadas, como você já disse, e principalmente os donos de lavoura que queiram fazer, mas que a façam de forma controlada, a população também pode fazer denúncias? Tem algum canal de denúncia que pode ser utilizado pela população para poder se fazer essas denúncias, poder realmente trazer esse controle aqui para a região?
Pode sim. A gente pede, a população, ela também é multiplicador da informação, ele é um fiscalizador ali, todo mundo pode fazer a denúncia caso identifique. O número do Disque Incêndio é o 0800-071-1400, ou pode fazer também através do 193 para o número dos bombeiros.
Então tá aí. Hans, eu quero agradecer também a sua participação aqui no nosso Conexão Cidade, na Nova Cidade FM.
A gente que agradece a oportunidade de poder estar falando realmente numa rádio que atinge tantas pessoas. E agradecer pela cidade, pelo recebimento, e com certeza vai ser um dia aqui de muito sucesso e de muita preparação no combate aos incêndios florestais.
E também, Pablo, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso Conexão Cidade.
Eu que agradeço o convite, né, e gostaria de aproveitar e ressaltar a importância do trabalho realizado pelas Brigadas Voluntárias, né, que são capacitadas e formadas pelo programa Bahia Sem Fogo, a entrega de equipamentos para essas brigadas, para que elas possam atuar com segurança durante o combate, e também no processo de educativo, né? As Brigadas Voluntárias também aqui na região e aqui no município de Juazeiro, como Centro Sé, né, Sobradinho, Remanso, Pilão Arcado, Campo Alegre de Luz. Então essa rede, né, formada, voltada para prevenção e resposta aos incêndios.
Então, agradeço mais uma vez a participação de ambos e volto com você, Enio Lidiane, aí no estúdio.
São 8:51. Obrigado, Caleb. Vamos com ele, Ranieri Alves, falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 1 da tarde, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. A bola volta a rolar hoje, Copa do Mundo em Boston, às 5 da tarde, França e Marrocos. De um lado Mbappé, do outro Hakimi, jogadores se conhecem muito bem, são amigos dentro e fora de campo. Lógico que hoje, né, um defendendo sua seleção, o outro defendendo a outra seleção. A ideia do primeiro semifinalista, vamos conhecer hoje, lembrando que terça-feira esse time já volta a atuar, né? Também o detalhe para amanhã, Espanha e Bélgica, isso aqui é clássico do futebol europeu. Em campo temos uma Espanha que começou capengando na competição, mas cresceu. Do outro lado, uma Bélgica que vem aos poucos, né, comendo pelas beiradas, mas conseguindo chegar a essa posição nas quartas de final. Aí, na condição do sábado, às 18 horas, Noruega e Inglaterra. Noruega que eliminou o Brasil, né, enfrentando a Inglaterra. Noruega do Haaland contra a Inglaterra, que se não tem aquele jogador diferencial, a estrela, o craque, mas é um time que joga, além de ser uma equipe do conjunto, né, também os jogadores que participam do melhor campeonato de futebol do planeta, que é o campeonato inglês. Então é uma equipe preparada para chegar a uma final, essa Inglaterra, né? E a Noruega é o que nós vimos, né? A força do Haaland e de outros jogadores, né, que dão a história e o contexto a essa seleção dos Vinks aí nesse jogo do sábado. E a Argentina do Messi, às 22 horas contra a Suíça. A Suíça também, que se não tem, né, aquele craque em destaque, mas joga também junto, a turma se conhece, tem um conjunto ali, né, a seleção da Suíça, mas eles mesmos sabem do favoritismo da Argentina, mas a Argentina está preocupada depois do que viu do Egito. Só que o Messi está chorando para chegar a mais uma final, né? É na raça, é na vontade, baita de um jogador. É o que eu falo, né? A França se destaca pelo Mbappé, a Noruega pelo Haaland, a Argentina pelo Messi. São seleções que vão buscar essa vaga aí para as semifinais. O certo é quem passar de França e Marrocos enfrenta quem passar de Espanha e Bélgica, e quem passar de Noruega e Inglaterra enfrenta quem passar de Argentina e Suíça. E aí, terça e quarta, as semifinais. Para o final de semana, o outro, né? No sábado, decisão de terceiro e quarto. E no domingo, dia 19, a grande final da Copa do Mundo de 2026. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
Aí, Ranieri Alves, lembrando que amanhã à tarde tem Papo Esportivo. Participação no ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp.
Sim, aí o Enio disse que não é tão fácil burlar. Vamos dizer que eu arrumo outra mulher, sou casado com outra mulher. Pronto. E aí, eu tenho a conta da minha esposa, uso ela para receber o Pix. E aí, como é que vai? Vai fazer o quê? Não vou ter nada na minha conta, vou ter no nome da minha nova esposa. E aí, como é que vai fazer? Vai tomar da conta dela também? Acho que dá para burlar.
Vai? Vai, ô Bruno Henrique, você esqueceu que se você não tiver dinheiro nenhum na conta, você vai ter que se virar, meu irmão, e buscar esse dinheiro de qualquer jeito.
É,
ou
só
então,
um facilitador.
Os seus pais vão ser os responsáveis por isso. Rapaz, você parece que não conhece a lei, não, Bruno Henrique? Não adianta, rapaz. Porque você vai ter que responder de alguma forma. E quando você não tem dinheiro e você não arruma o dinheiro, você vai é preso.
Resultado final.
Olha, meu filho mais velho, eu criei ele com minha mãe desde pequeno. Criei ele. E a mãe dele nunca deu nada, então eu vou processar ela.
É uma coisa que muitos homens acham que só ele tem a obrigação de pagar pensão e a mulher não. Não é verdade, gente. Os custos de uma criança é dividido entre os dois. Pai e mãe. Mas o cuidado também tem que ser dividido entre os dois. É muito óbvio isso, né? Nem agora, quando a mãe, né, tem mais responsabilidade com o filho do que o pai, porque o pai não pega o filho, o pai não divide essa atenção com o filho, a mãe, a parte dela diminui e a sua aumenta na questão financeira. Simples assim.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Edinaldo, falou, é cadeia, rapaz, até Romário foi preso, quanto pois mais é. Outra pessoa.
Deixa. É, fica aí brincando, achando que eu coloco na conta de não sei quem, oh, meu Deus do céu. E não faz sentido nenhum o cara ter esse pensamento de querer burlar algo que é pro filho dele. Rapaz, não é porque você tem um filho com uma mulher e você forma uma outra família e acaba tendo outro filho, que você, o outro lá deixou de ser seu filho, não.
Responsabilidade não acaba, não.
Não. E pelo amor de Deus, né? Se você decide ter um filho com alguém, por mais que você não tenha decidido, aconteceu, você tem que ter essa responsabilidade, é sangue do seu sangue, rapaz. Que isso, que absurdo. Tem mais participação do ouvinte aí?
Entendi a diferença, mas vamos lá, na prática, vocês acham que isso vai funcionar, né? Sinceramente, lógico, estamos falando de pessoas idôneas que vão fazer o correto, mas sabendo como é que é esse Brasilzão, meu Deus, vocês acham que essa lei vai funcionar? O cara não vai criar uma conta ali, fantasma, no nome de um, sei lá, de um primo, de um outro parente distante, consanguíneo, justamente para não ter esses bloqueios, esses descontos na conta. É, eu acho assim, já é uma lei que já nasce morta, né? É, no meu ponto de vista.
Rapaz, vocês estão brincando com coisa séria. E vocês acham que uma mãe que quer denunciar um pai não vai filmar que ele trabalha, não vai fotografar, não vão buscar as redes sociais desse cara, o que ele anda fazendo, como
meios
é que ele vive sem dinheiro?
Tudo. Exatamente, porque hoje, se você comprovação de rede social, postagem de viagem,
qualquer
bebida,
coisa.
Tal.
Ah, mas eu não posto nada, meu irmão. Não tem saída, não. Você
e mesmo que não mundo... poste, tem filho, tem que pagar.
Exatamente.
É, se isso não facilitar, dificulte.
É o correto, o certo é isso. Mas a gente está falando nessas situações onde eles estão colocando aí, que eu não sei porquê.
Eu não sei para onde.
Vocês estão buscando qualquer coisa.
A gente não está dizendo assim, rapaz, está difícil fazer esse povo entender, viu?
Rapaz.
E, ó, só para encerrar aqui, o Emanuel Victor, lá do Jardim Novo Encontro, botou assim, bom dia a todos da bancada, gostaria de agradecer ao secretário de Petrolina, que sempre usam os programas de rádios, principalmente da Nova Cidade, para dar satisfação à população, enquanto o de Juazeiro, nem um pingo de ousadia.
8h58, vamos terminando por aqui, porque ela
vamos,
já chegou.
Né? Já está aqui.
Leli Delícia.
Na delícia.
Está na área.
E a gente volta amanhã.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade. Nova Cidade.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos. Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!